seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Glória a Deus! Sabe, nós tivemos na nossa cidade, né? Essas duas últimas semanas bem desafiadoras por conta das chuvas, pessoas foram assoladas, né? Famílias perderam tantas coisas, né? Nós temos acompanhado, né, nos noticiários, mas a água, ela tem esse poder. Ela carrega. Conforme as águas, elas vão se enchendo, tudo aquilo que fica no meio não subsiste por muito tempo, não importa o peso próprio. A gente vê carros, às vezes, sendo levados, né, como se nada pesassem. Eu quero dizer, sabe, quando a gente se posiciona no fluir da unção, a unção tem o poder de carregar pesos, excessos, aleluia. E sabe, desde domingo passado, né, essa semana eu tive bastante com o Kleber, a gente tem trocado sobre aquilo que eu ia ministrar hoje de manhã, ele dividiu coisas sobre o que ele ia ministrar à tarde. E a gente está desde domingo fazendo oração contrária enquanto o pastor Josias pregava. Quinta-feira, eu só não fiz oração contrária para o pastor Alex, porque era o seminário, né? Afinal, as pessoas estão vindo receber da palavra. Mas eu fiquei, Senhor, então o que eu faço? Eu ministro outra coisa? A gente vai para outro lugar? Porque afinal a tua palavra desempenhou o propósito, né? Teve unção, muita unção envolvida. Se você não assistiu o culto de quinta ou o culto de domingo, eu encorajo, incentivo você a ir novamente lá nos links e assistir, porque você não pode perder aquilo que foi ministrado. Mas essa nota se acendeu dentro de mim, dizendo que em meio a essa palavra, onde o Senhor está reafirmando insistentemente que Ele tem algo de poderoso a acrescentar nas nossas vidas, existem pessoas que estão dizendo no seu interior, esse ano Deus errou de endereço, acho que a visão é para a minha vida, é para o outro ano, porque elas estão olhando ao seu redor as circunstâncias. Aquilo que se apresenta aos seus olhos, elas estão olhando o seu extrato bancário, elas estão olhando as perdas das suas empresas e elas estão falando, tudo bem, Senhor, aquilo que você quer fazer na vida dos meus irmãos, pode fazer, eu fico pronto para aquilo que o Senhor quer enviar. Mas sabe, Deus não errou de endereço, Ele não errou o tempo. Sabe, querido, porque uma coisa é certa, a Bíblia, ela já garante a nós uma vida de prosperidade, independente de qualquer coisa. Jesus fez, está consumado, se você crê, é seu. Mas existe um tempo profético onde o Senhor diz, eu quero fazer além, eu quero fazer mais. E você pode receber isso na sua vida. Aleluia. Nós precisamos estar apenas conscientes de que, às vezes, nós vamos precisar colocar mais força para andar em fé e agarrar aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 12, Paulo, ele vinha ali numa sequência de instruções a Timóteo, dizendo, Timóteo, é verdade, existem mestres, existem falsos profetas, enganadores, que estão ali manipulando o evangelho para poder ganhar, fazer dinheiro, falsos pregadores, mas Você não. Você não, Timóteo. Faz o seguinte, você combate o bom combate da fé. Porque às vezes, querido, nós somos sim tentados a... Ah, eu vou jogar tudo pro alto porque eu sei que o meu jeitinho, ele pode dar resultado. Porque eu sei que aquele esquema... que não é tão certo, mas também não está errado, é um negócio ali meio nublado, ele dá um resultado, mas o Senhor, ele está dizendo, não é o esquema que vai te enriquecer, não é o jeitinho que vai acrescentar na sua vida, mas é uma posição de fé, de crer naquilo que eu, o Senhor, vou fazer na sua vida. E sabe por que o combate da fé se chama bom combate da fé? Porque ele não é na nossa força. Quem tem a força é a palavra. O que é o bom combate da fé? É crer e permanecer crendo. Diga comigo, crer e permanecer crendo na palavra. Porque a palavra, ela é viva, eficaz, ela é poderosa. Ela jamais passará, ela não perde a sua validade. Então, quando eu coloco a minha fé na palavra, quando eu coloco o meu esforço na palavra, quando eu agarro a palavra e eu digo, isso aqui é verdade, isso aqui vai acontecer, é ela quem provoca os resultados na minha vida. Aleluia. Combate o bom combate da fé. Aleluia. Abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo de número 15. Aleluia. Gênesis, a partir do capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe, querido, essa passagem, ela é, se a gente lê aqui, tentando imaginar como a coisa aconteceu, você vai ver essa palavra, essa visão, essa instrução do Senhor, chegando, atravessando tudo, sem respeitar circunstância, sem respeitar ambiente, sem respeitar realidade. O que eu quero dizer? Abrão aqui nesse momento era um homem de 75 anos de idade, Sara um pouco mais nova, mas já tinha deixado, né, o costume das mulheres, já não podia mais gerar, como diz a palavra. E o Senhor, ele vem: Abrão, eu vou te acrescentar muita coisa na tua vida. Abrão nem quis ouvir muita coisa. Ele falou: Senhor, para quê? Eu não vejo propósito, você vai me acrescentar? Porque, para que eu teria herança? Para que eu teria riquezas? Se eu não tenho nem para quem deixar? Mas Deus, ele diz mais: olha, não se preocupe. O teu herdeiro não será o teu servo. mas será um que será gerado de ti. A palavra veio atravessando tudo, querido. Não respeitou velhice, não respeitou infertilidade, não respeitou a frustração pessoal de Abraão por não ter filhos. A palavra, ela chega e ela se impõe independente de cenário. Por isso que eu quero dizer para você que se você está se vendo à margem daquilo que o Senhor quer fazer, eu quero dizer, querido, é isso mesmo. A palavra de Deus, inspirada por Deus, não respeita a circunstância na tua vida. Você, muitas vezes, não vai sair da dívida primeiro para ouvir que o Senhor quer te enriquecer. Às vezes você vai ter que crer que Ele vai te enriquecer no meio da dívida que você ainda nem sabe como vai pagar. Mas diz aqui, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Você vai olhar para a circunstância ou você vai olhar para a palavra? Para a palavra. É para a palavra. Porque é ela que é poderosa, ela tem o poder e ela tem um respaldo próprio. A palavra de Deus é o respaldo da tua fé. Aleluia. Sabe o que é que distingue? Embora, né, muitos teólogos e críticos queiram dizer, né, que nós somos lei da atração, pensamento positivo, mas de fato nós não somos. Por quê? Porque eu não estou aqui apenas dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não vai acontecer porque a palavra diz que vai acontecer. E às vezes, o que Deus tem para a gente é um não e a gente vai ter que agarrar esse não. Às vezes Ele vai dizer, não entra nesse negócio, e você vai ter que dizer, sim, Senhor, eu confio que quem vai me acrescentar é você e não é esse negócio ilícito. Aleluia, aleluia. E a gente descansa no não de Deus para a nossa vida. Aleluia. Às vezes Ele vai dizer, olha, eu preciso que você saia desse ambiente de incredulidade, porque Ele está roubando a tua fé. E você vai ter que dizer, sim, Senhor, embora esse ambiente me acrescente muitas coisas, mas eu creio que o Senhor é quem me acrescenta. É o Senhor quem faz, e se o Senhor não quer que eu esteja nesse ambiente, eu não estarei. Sim, Senhor. Aleluia. E Ele fará. Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele libera a palavra dEle para as nossas vidas de muitas formas. E muitas vezes, Deus, Ele quer te agradar em fazer acontecer os teus desejos. Isso é muito, querido, isso é muito poderoso. Porque Deus, Ele não quer dar só a necessidade básica. Muitas vezes, Ele está interessado naquilo que simplesmente você deseja. Mas em João, no capítulo 15, no versículo 7 e 8... Jesus, Ele vai dizer, olha, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será feito. Mas esse, se as minhas palavras estiverem em vós, ele é tremendo. Porque o bom combate da fé, como eu disse, ele não é lei da atração. Eu chamo porque eu chamo. Não, eu chamo se a palavra estiver em mim, porque é a palavra que respalda a minha declaração de fé. Aleluia. Então, para eu combater o bom combate da fé, não basta eu estar aberto a simplesmente a coisas positivas, eu preciso saber aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Então eu quero dizer para você, talvez, coisas que você esteja orando já há algum tempo e não acontece, é porque você está chamando sem ter a consciência de como a Bíblia te respalda. E eu convido você, por exemplo, se você estiver com um sintoma no seu corpo, Não chame apenas a cura, mas chame, eu declaro a cura no meu corpo, porque pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. Aleluia. Aleluia. Eu preciso saber o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu preciso embasar a minha confissão de fé, porque a fé ela vem pela minha vontade de que aconteça coisas boas na minha vida? Não. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Aquilo que constrói a fé é a palavra. A substância da fé é a palavra. Então, quando você estiver e se ver num grande desafio, numa circunstância que parece impossível, e eu quero abrir um parêntese aqui e já antecipar o versículo, né, de Marcos 11, 23, que diz que se disser a este monte. Então, às vezes, nós estamos no meio da dificuldade, orando para Deus e dizendo: Senhor, o Senhor não está me vendo. Mas, querido, se você quer que o monte seja removido, você fala com o monte. Se você quer que a doença vá embora, você fala com a doença. Se você quer que a circunstância desapareça, você fala com a circunstância. E embasa com a palavra de Deus, porque é ela que dá o poder para a sua confissão de fé. Então, se você estiver passando por um problema, querido, tem muitas passagens, ok? Mas isso foi como o Senhor, ele foi me inspirando. Você vai dizer: problema, eu declaro o seu fim e que eu não estarei nessa situação por muito tempo. Porque em Salmo, no capítulo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Eu sou justo, eu estou passando por uma aflição, então o Senhor vai me livrar da aflição. Porque a palavra se respalda. Aleluia. Aleluia. Não é simplesmente pelo meu desejo de me livrar do problema, não. Não é pelo meu desejo, é porque a palavra garante o meu desejo. Então eu declaro a palavra e ela garante o resultado. Por isso que é um bom combate da fé. Não é você contra a circunstância, é você crendo na palavra, e a palavra vai contra a circunstância e ela vai embora. Se você está passando por uma falta, por escassez, você pode dizer: olha despensa, olha boletos, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória cada uma das minhas necessidades, contas, vocês estão pagas. Você está achando... Você está olhando para o teu salário, você está achando que não vai dar até o fim do mês? Você vai dizer: Senhor, eu descanso em Ti, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Chame a palavra, declare a palavra. É isso que garante o teu descanso, o poder da palavra, ela é infalível. Aleluia. E às vezes a gente tem que aumentar, esticar a nossa fé, crendo que às vezes não é só para a gente. E eu amo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, superabundeis em toda boa obra. Eu não vou ter só para mim, não. Eu não vou ter só para mim, não. Eu vou ter para abençoar, para dar a muitos. Aí você pode dizer: Rafael, tudo é enriquecer, enriquecer. Mas olha, olha esse versículo, querido, de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha só. Diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Chega a dar um nó, né? Como é que é isso? Triste, alegre, pobre, enriquecendo. Como é que é isso? Querido, é porque milagre não se explica. Às vezes está ali o teu salário, mas aquilo multiplica tanto que você chega a ponto de abençoar. Uau! Como é que pode? É Deus garantindo a sua palavra. Aleluia! Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, vai dizer que todas as promessas têm nele o sim e por ele o amém. Então tudo que está escrito a teu respeito na palavra tem o sim e tem o amém. É por isso que você pode confiar nessa palavra. Sabe, e é tão curioso aquilo que Deus pode fazer. Eu já reparti isso numa pregação anterior, de que logo que veio a pandemia, eu adquiri um apartamento, e quando veio a pandemia, o lugar onde eu trabalho começou a fazer cortes ilegais, mas foi diminuindo o salário quase que pela metade. E em um primeiro momento, querido, eu me vi sem saber o que fazer. E eu confesso para você que a alma, ela gritou, ela quis chacoalhar. Mas tem esse versículo em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6, que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Querido, no meio daquela situação de aparente falta, consagrei ao Senhor aquilo que estava nas minhas mãos. Sabe, querido, e esse tempo de aparente escassez, ele foi um tempo de ensinamento. Porque na medida que eu consagrei ao Senhor, querido, eu não estou dizendo que Deus quer te ensinar com a falta, não, querido. Eu estou dizendo que mesmo em meio às circunstâncias, Deus pode fazer crescer. Então eu consagrei ao Senhor, e Deus foi me vendo ver onde tinham vazamentos nas minhas finanças. E aquilo que parecia ser uma dívida, um imbróglio que não ia dar para se resolver, querido, Deus agiu sobrenaturalmente. Por isso que essa passagem de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, ela é muito poderosa, porque ela diz: entristecidos, mas sempre alegres, porque eu entro no descanso do Senhor, pobre e enriquecendo. Há muitos tendo nada, mas possuindo tudo. Por quê? Porque é Deus na situação e é Ele quem faz. Da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o espinho na carne, né? E muita gente interpreta mal, às vezes por um vício de já ter ouvido várias interpretações equivocadas. Mas essa passagem, ela fala sobre quando o apóstolo Paulo, ele queria... Eu ouvi essa tradução, ela é muito interessante, porque ele compara o apóstolo Paulo a um... Claro, isso é para a gente entender, né? A um atacante de futebol, alguém que estava marcando gols para o reino. E o enviado de Satanás, o mensageiro de Satanás, era como se fosse aquele zagueiro do time oposto, que não deixava Paulo chegar no gol. E Paulo, é como se ele dissesse: Deus, eu não estou conseguindo marcar o gol. Mas dentro desse contexto, Deus apenas disse: olha, a minha graça, ela te basta. E saiba de uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Naquilo que a gente não pode, Ele pode. Naquilo que a gente não entende, Ele entende. Consagra, querido, todos os teus caminhos e Ele endireitará todas as tuas veredas. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Passagem muito conhecida, talvez você já saiba de cor. Eu vou abrir porque às vezes eu gaguejo tentando falar as coisas de cabeça. Marcos, capítulo de número 11. Versículo, pode ser a partir do 22, que vai dizer: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele vai, de forma didática, estabelecer a doutrina que está aqui contida nessas palavras de Jesus. Paulo, ele vai traduzir essa passagem, ele vai chamar isso de espírito da fé, onde eu creio e falo, onde eu recebo a palavra, eu creio nela, guardo ela no meu coração e declaro. É assim que a fé funciona. E Paulo, ele vai dizer aqui, e eu queria num primeiro momento ficar no 24, que diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Porque o bom combate da fé, querido, é crer e continuar crendo. Então, vai dizer aqui: vos digo que tudo em oração pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebestes. Sabe, e esse versículo, ele chegou para mim, sabe, talvez já tenha chegado assim para você há muito tempo, mas sabe quando parece que algumas escamas caem? E quando eu li esse versículo, eu me lembrei de um meme, não sei se você já viu, que é a pessoa, né, dizendo assim: ah, ela tira uma foto dela, né, aí ela assim, eu provando para o tal site que não recebi minha encomenda. Aí a pessoa tá, entendeu ou não? Não? Ok. Ela tira uma foto dela segurando o nada, né? E ela diz: eu provando para o tal site, enviando a minha foto, dizendo que eu não recebi a tal da encomenda. Sabe, é claro, é engraçado e tudo mais. E, enfim, fica só com a imagem, né? E eu fiquei pensando, sabe? A fé, ela não é só crer que vai chegar, que um dia eu vou receber num tempo de Deus, né? E às vezes a gente fala esse tempo de Deus, não como se Deus não tivesse realmente um tempo, né? Mas como se a gente, sabe, se acontecer, vai acontecer no tempo de Deus. Às vezes é aquela desculpa para a incredulidade, né? No tempo de Deus vai acontecer. Mas esse versículo diz: é crede que eu já recebi. Então, quando eu vi aquela imagem, eu fiquei pensando, sabe? Fé é isso, mas não no contexto do meme. Mas é isso, você está vendo? Você não está vendo, mas eu estou vendo. Já recebi. Está aqui. Eu estou vendo. Com os olhos da fé, eu já estou segurando, eu estou apalpando. Porque em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que fé é a certeza, fé é a substância. Fé, ela torna palpável aquilo que, de fato, não chegou, mas é como se já tivesse chegado. E eu me comporto como se já estivesse lá. Então, fé não é amanhã, fé é agora, fé é hoje. E é por isso que eu declaro. Porque esse crer que eu já recebi, ele é importante. Porque se de fato eu não crer que eu recebi, eu não tenho ousadia para declarar. E aí a gente volta para Abraão. Porque se você reparar, quando a gente lê em Gênesis 15, a gente vai ver que ele se chamava Abraão ainda. que era pai exaltado. Mas Deus, 24 anos depois, Deus resolve reafirmar a palavra, quando Abraão estava com 99 anos, disse: Abraão, vamos fazer um negócio, eu vou trocar teu nome. Não é mais Abraão, não, é Abraão. É pai de muitas nações. Querido, imagina a ironia disso. Aquele senhor, prazer, pai de muitas nações, sem ter filho algum. Não, eu era pai exaltado ontem, agora pode me chamar, ninguém me chama mais de pai exaltado, me chama de pai de muitas nações. Talvez as pessoas riram, porque quando eu fiz, né, o gesto, você não está vendo nada. Mas Abraão creu, e ele não tinha timidez para dizer: meu nome é Abraão. Então, quando eu creio, eu entro numa posição de ousadia, onde ninguém vai intimidar a minha declaração de fé. E quando a gente vê lá em Mateus no capítulo 4, quando Jesus ele vai, né, contra o diabo com a palavra de Deus, nos argumentos da palavra, o que que acontece? Chegam os anjos no fim e colocam um banquete. Sabe, querido, isso diz para mim que quando eu creio na palavra, quando eu declaro a palavra, quando as palavras estão em nossa boca, eu sei que no final haverá recompensa, haverá galardão. Não importa a intimidação do diabo, eu não troco a minha confissão. O diabo ele está querendo tirar com a nossa cara, dizendo: você é filho de Deus, você jura que você é filho de Deus, e você está passando por isso? A palavra tem que estar firmemente na sua boca e no seu coração, querido. Porque se não estiver, você começa a considerar aquilo que o diabo está dizendo. Mas quando nós permanecemos declarando a palavra, quando você permanece dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia vai dizer em Filipenses: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu permaneço firme na declaração de fé. Eu não negocio a instrução que Deus me deu. Aleluia. Aleluia. Eu não duvido. Eu permaneço firme, querido, desculpa, Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto. Por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa sobre as artimanhas do diabo. Ele não costuma ser muito criativo. Ele sabe qual é a tua fraqueza e ele vai nela. E às vezes você tropeça. Aí a palavra chega, você aprende. Aí passam 2 meses, ele tenta de novo. Aí você vence, porque você aprendeu, você agarrou a palavra. Mas às vezes passa 3, passa 4 meses. E vem aquela circunstância, só que com uma carinha diferente. E às vezes a gente se vê errando na mesma coisa. Por isso a importância, querido, de se alimentar. Sabe, eu confesso que eu fiquei constrangido, sim, de novo a mesma palavra, de novo a mesma ênfase, de novo a mesma coisa. Querido, porque às vezes o diabo ele quer roubar a palavra do nosso coração, porque se a gente não receber da palavra, ele tira a gente do bom combate da fé. E quem é que ele pode tragar? Aquele que está despercebido, aquele que não está atento, aquele que não guardou a sua confissão. Então, querido, se talvez hoje o diabo está tentando colocar diante dos seus olhos uma realidade de perda, uma realidade de vulnerabilidade, de que você está indefeso, de que você está solitário, de que na sua vida alguma coisa deu de errado, que não vai voltar para o caminho, eu quero dizer: guarde firme a sua confissão de fé, combate o bom combate da fé. Aleluia. Aleluia. Então, crê que você já recebeu, crê que você já recebeu. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, Jesus vai dizer: em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Esse foi um versículo que também chegou para mim de uma maneira diferente. Eu queria compartilhar isso com você, porque às vezes a gente entra em muitos conflitos por conta desse não duvidar em seu coração. Mas repita comigo: não duvidar em seu coração. Mais uma vez, em seu coração. A Bíblia vai dizer em Salmos, no capítulo 119, no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O coração, querido, teu espírito, teu homem interior, é o lugar onde você armazena as informações que o Senhor te dá. É ali que você guarda o teu propósito, é ali que o teu chamado, ele é confirmado. E a nossa mente interpreta para a gente aquilo que o Senhor está abastecendo no nosso espírito. E a palavra vai dizer, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, diz: não duvidar no seu coração. A nossa alma, querido, é a nossa psique, é o nosso raciocínio, são as nossas emoções. Então, na sua alma tem coisas que foram formadas, idealizadas pelo Senhor. O seu bom humor às 9 da manhã... a sua simpatia no trânsito, a sua cordialidade com os abençoados no teu trabalho, foi o Senhor que colocou isso dentro de você e te formou desse jeitinho. Mas a nossa alma, com as nossas experiências, com as situações que a gente vive, muitas vezes ali na nossa alma, nos nossos sentimentos, ficam traumas do passado. Situações ruins que aconteceram, que marcam. E às vezes são informações que a gente nem lembra que a gente viveu. E elas estão às vezes moldando as nossas atitudes hoje. Então, às vezes você vê uma pessoa com compulsão alimentar. Às vezes a pessoa vai lá, vai investigar um pouco, ela vai ver que ela sofreu um trauma e a compulsão alimentar é uma forma de compensar aquela situação. Alma. E às vezes, na tua infância, quando você estava crescendo, às vezes você viveu num ambiente de falta, num ambiente, às vezes, onde na casa as coisas eram meio quebradas mesmo, onde você vestia a roupa cheia de buraco da quarta geração da tua família, porque era o que tinha. E às vezes essas coisas, queridos, a gente repete padrões sem nem saber por que repete. Experiências. E muitas vezes a circunstância se levanta e a tua alma, ela não fica inerte à situação. A alma chia, estremece. Você se lembra de circunstância no passado onde a tua fé não funcionou? Ou às vezes onde a dívida arrasou tua família e você não conseguiu pagar? Então aquelas situações que marcam, às vezes elas vão querer gritar muito alto. E elas vão de fato falar na nossa mente, dizendo: você não vai conseguir. A palavra não é capaz, a palavra não vai funcionar. Mas, querido, não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo que a dúvida é algo permitido. Eu estou dizendo que a dúvida, ela pode surgir na sua mente, mas aonde ela não pode ir? Para o seu coração. Porque o seu coração precisa estar cheio da palavra. Porque na hora que a sua mente começar a se lembrar das circunstâncias que deram errado, dos traumas do passado, das situações que você não conseguiu superar, que você vai fazer? Você vai checar as palavras que estão escondidas aonde? No coração. Para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. Aleluia. E em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, vai dizer que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, a alma, ela vai querer duvidar. E aí, querido, até então está tudo bem. Tudo bem se você estiver cheio da palavra de Deus no seu coração. Porque você vai se levantar por dentro e você vai pegar todo o pensamento que não condiz com a palavra de Deus e vai expulsar ele da sua mente. E em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, eu quero que você abra comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai dizer aquilo que você tem que encher a tua mente. Porque, querido, você não vai poder dar lugar às vozes, às sugestões do diabo, às vozes da circunstância. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que que eu faço? Eu substituo, querido. Quando eu venho para Cristo, eu tenho que entrar num processo de renovação da mente, onde eu digo: Senhor, eu não quero ver mais a vida com um filtro dos meus traumas do passado. Eu não quero ver a vida, Pai, da maneira, com a mentalidade mundana, Pai, mas eu quero que os teus pensamentos ocupem os meus pensamentos, para que eu tenha a tua visão sobre as coisas, para que eu tenha a tua interpretação sobre cada circunstância da minha vida. Aleluia. E aí, irmãos, eu fiquei me pensando muito, refletindo sobre essa palavra, e essa resposta, ela chegou para mim, para a minha vida mesmo, e eu quero dividir com você, que às vezes a gente não consegue acessar a alegria que está dentro de nós. A palavra é mentirosa? De modo algum. Se nós fomos cheios da alegria do Senhor, porque às vezes quando chega o dia mau, nós não conseguimos acessá-la. Às vezes a gente não consegue acessar essa alegria, que é a alegria e a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento. Porque às vezes a gente não acessa? Porque nós não estamos entrando no ambiente de descanso. E esse ambiente de descanso, a gente só consegue acessar combatendo o bom combate da fé. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.